A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! Todo mundo conhece esta música que estamos ouvindo aí ao fundo. Até hoje é uma espécie de hino oficial do carnaval brasileiro, que toca na abertura e no encerramento dos principais bailes carnavalescos de todo o país. É o Viva o Zé Pereira. Apesar de ter a cara do carnaval carioca, o Zé Pereira, acreditem ou não, tem raízes francesas.
Este refrão foi tirado de uma peça burlesca francesa chamada Les Pompiers de Nanterre, apresentada no Rio de Janeiro em 1869 por uma trupe parisiense. Zé Pereira!
Zé Pereira! No mesmo ano, 1869, o comediante carioca Francisco Correia Vasques parodiou o espetáculo dos franceses em um deboche chamado Zé Pereira Carnavalesco e pôs na principal musiquinha dos franceses a letra famosa do Zé Pereira.
E viva o Zé Pereira, pois que a ninguém faz mal. E viva a bebedeira nos dias de carnaval. Zé Pereira!
Zé Pereira! O nome completo da paródia de Francisco Correia Vasques era o Zé Pereira Carnavalesco. Coisa cômica que se parece muito com Les Pompiers de Nanterre, arranjada pelo artista F.C. Vasques.
O texto completo da peça debochada de Vasques foi reproduzido pelo grande ator brasileiro Procópio Ferreira num livro já de 1939, intitulado O Autor Vasques, o Homem e Sua Obra.
Todas essas informações estão em um livro do crítico musical e historiador José Ramos Tinhorão, A História Social da Música Popular Brasileira.
Mas o nome Zé Pereira foi criado pelo sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes, o primeiro a sair às ruas para o intrudo com batucada, uma percussão, em 1852.
A peça francesa foi apresentada no Café Concerto Alcazar Lyrique, fundado na Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, em 1859. O lugar foi citado em vários contos e crônicas de Machado de Assis, que foi um jovem frequentador.
Outro escritor do século XIX não era tão liberal com o Alcazar Lyrique. Joaquim Manuel de Macedo, em suas Memórias da Rua do Ouvidor, aponta a fundação do Alcazar Lírico como o começo da degradação dos costumes no Rio de Janeiro. Vamos a um trecho.
É o teatro dos trocadilhos obscenos, dos cancãs e das exibições de mulheres seminuas. O lugar corrompeu os costumes e atiçou a imoralidade. Determinou a decadência da arte dramática e a depravação do gosto.
O Rio de Janeiro do século XIX já tinha uma intensa vida cultural para todos os gostos. Surgiram autores de teatro como Martins Pena, com suas deliciosas comédias de costumes, França Júnior, Arthur de Azevedo e outros.
A aristocracia organizava suas festas nos salões da corte, com valsas e músicas francesas. A boemia carioca frequentava os cafés-concertos e cafés-cantantes. A classe média de funcionários públicos tinha seus próprios bailes de sala de visita.
Esses bailes eram chamados de forró-bodó, maxixe ou chinfrim. Para alguns, o nome forró, dos bailes populares do Nordeste, veio dos velhos forró-bodós cariocas, enquanto outros juram que vem do inglês for all, para todos.
Música popular típica da época eram os xotes, as mazurcas, as quadrilhas, as polcas de origem polonesa e o choro, como esse que estamos ouvindo aí ao fundo. Era executado nas serestas ao ar livre, nos bailes populares ou familiares por músicos amadores.
O Os instrumentos eram a flauta, violão, cavaquinho e rebeca. Os pianos, por enquanto, eram exclusivos dos salões da aristocracia. Mas logo tomaram conta da maioria das casas, até da classe intermediária.
Alguns chorões ficaram famosos no Rio de Janeiro. Por exemplo, Juca da Flauta, Gedeão, Calado da Flauta e outros. Em 1877, entra em cena Francisca de Viges Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga, que grava sua primeira polca chamada Atraente. Em poucos anos, Chiquinha viria a ser a melhor compositora do fim do Império e começo da República.
Nascida em 1847, Chiquinha Gonzaga teve a formação típica das sinhazinhas. Foi educada para ser uma mulher do lar, semi-enclausurada, com a educação limitada ao necessário. Este necessário é definido por um ditado da época citado pela biógrafa de Chiquinha, a escritora Edinha Diniz.
Uma mulher já é bastante instruída quando lê corretamente as suas orações e sabe escrever a receita de goiabada. Mais do que isso, é um perigo para o lar.
Chiquinha era de uma família tradicional. Tanto que um dos padrinhos do seu primeiro casamento foi o poderosíssimo senador Marquês de Caxias, futuro duque de Caxias, futuro herói da Guerra do Paraguai, futuro primeiro-ministro e patrono do Exército Brasileiro.
Separou-se dele, o que era um pecado mortal na época, e tornou-se uma das principais figuras do panorama musical e boêmio do Rio de Janeiro.
Foi artisticamente adotada pelo flautista Calado, tido como o inventor do chorinho como conhecemos hoje. Calado era o artista popular mais conhecido na cidade.
Outro chorão que começou no século XIX e até hoje é tido como um gênio da música popular é Ernesto Nazaré, autor de algumas obras-primas, como Apanhei de Cavaquinho. Quem tem mais de 40 anos conhece.
Carnaval no Rio de Janeiro mesmo só depois de 1860. Até os anos 50, o intrudo, nome do carnaval na época, era proibido nas ruas pela polícia. É claro que acontecia, mas normalmente vinha a repressão policial e tudo acabava em prisões e pancadaria.
Mas a primeira música escrita para teatro de revista a ganhar as ruas, segundo José Ramos Tinhorão, foi o tango Vem Cá Mulata, do maestro João José da Costa Júnior. Vamos ouvir um trecho.
Vem cá, mulata.
Não vou lá, não.
Vem cá, mulata.
Não vou lá, não.
Sou democrata.
Sou democrata.
Sou democrata de coração.
Os espetáculos montados no Alcazar Lírico, as operetas e peças de outro tipo, eram ou francesas ou inspiradas no estilo francês. Mas, claro, havia censura. Edinha Diniz descreve um caso de censura do Império.
Chiquinha Gonzaga tinha feito a música para uma opereta do estreante Palhares Ribeiro, chamada A Corte na Roça. A montagem era da Companhia de Souza Bastos, em um dos teatros da Praça Tiradentes.
Era 1885 e a campanha pela abolição da escravatura estava no auge. A opereta tratava exatamente do efeito da campanha abolicionista nas fazendas do interior. Um trecho da letra dizia:
já não há nenhum escravo na fazenda do senhor. Tudo é abolicionista, até mesmo o imperador.
O órgão oficial de censura do Império, o Conservatório Dramático, aprovou o texto. Mas a chefia de polícia, não. Obrigou o elenco a trocar a palavra imperador por seu doutor.
Alguns dos maiores escritores brasileiros também começaram a produzir no século XIX. O maior deles até hoje foi Joaquim Maria Machado de Assis, que nasceu em 1839. Era de origem pobre, mulato, nascido em um morro, órfão de pai.
Não completou nem mesmo o curso primário. Fez carreira como funcionário público e publicou seu primeiro livro em 1861, Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos. Mas não se destacou muito nem como autor teatral, nem como poeta.
Foi como contista e romancista que Machado chegou à situação de maior escritor brasileiro de todos os tempos, num estilo que não pode nem ser definido como romântico, nem como realista. Em 1896, fundou a Academia Brasileira de Letras.
Conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, pelo gênio literário, chegou ao máximo de refinamento como escritor com seus contos, mas principalmente com os romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1891, e Dom Casmurro, de 1899.
Aloysio de Azevedo, irmão do autor teatral Arthur Azevedo, também escreveu três obras-primas do realismo brasileiro.
Os romances. O Mulato, que descreve a ascensão social de um homem que ignora sua origem mestiça. Casa de Pensão, que descreve o cotidiano de um pensionato. E O Cortiço, que trata exatamente da vida de uma cabeça de porco típica do Rio do século XIX. Descreve uma crua mistura de famílias e gente de todo tipo empilhados em um cortiço carioca.
Mas o romance brasileiro foi criado mesmo por José de Alencar, com seus românticos Iracema e o Guarani. Conservador, o senador José de Alencar mostra índios que aceitam passiva e orgulhosamente a condição de inferiores ao branco.
O historiador e professor de literatura, Alfredo Bose, cita uma crítica de Machado de Assis a José de Alencar. Iracema, a virgem dos lábios de mel, traz seu próprio povo tabajara, por amor a um branco.
Machado escreveu logo depois de ler o livro de Alencar.
Iracema não resiste, nem indaga. Desde que os olhos de Martim se trocaram com os seus, a moça curvou a cabeça àquela doce escravidão.
As principais capitais das províncias brasileiras se modernizaram rapidamente a partir de 1850, principalmente a corte, o Rio de Janeiro. O fim do tráfico negreiro ajudou. Em 1847, a Câmara Municipal estabeleceu o sistema de mão e contramão nas ruas do Rio.
A medida tentava organizar a grande confusão de carruagens, liteiras e outros veículos puxados por cavalos e burros que circulavam pela cidade. O habitante do Rio de Janeiro era chamado fluminense, que vem da palavra rio em latim, flumen.
Dom Pedro II impôs tarifas protecionistas contra as importações. E com o fim do tráfico negreiro, em 1850, sobrou dinheiro para o investimento em indústrias. A partir de 1860, a exportação de café era quase a metade das vendas externas do Brasil.
Em 1852, veio o telégrafo. 3 anos depois, a comunicação à distância por cabo submarino. Em 1854, a estrada de ferro ligando Rio de Janeiro a Petrópolis. Em 1859, São Paulo ganhou um sistema de transporte por bondes, puxados a burros.
Em 1860, o Rio de Janeiro passou a ser iluminado a gás. E em 64, começam a ser instalados os esgotos. Em 77, chegou o telefone. E em 79, veio a luz elétrica para algumas poucas residências e ruas da capital.
Vamos a José Ramos Tinhorão em sua História Social da Música Popular Brasileira.
Às velhas fábricas de chapéus e calçados vinham somar-se outras, como a primeira fábrica de chocolate em 1864 e de fumos e cigarros em 1874. Ao lado da figura do moderno operário industrial, surgiram camadas algo difusas dos pequenos funcionários de serviços públicos, repartições civis e militares, correios e telégrafos, alfândega, Casa da Moeda, Arsenal de Marinha, Estrada de Ferro Central do Brasil e de empresas particulares inglesas, belgas, norte-americanas, das áreas de transportes urbanos, da produção de gás e da iluminação pública.
A iluminação do Rio de Janeiro por Lampião a gás foi introduzida pelo empresário Irineu Evangelista de Souza, o barão e depois Visconde de Mauá, o maior empresário brasileiro dos tempos do Império, o primeiro grande capitalista brasileiro. Ele prometeu:
teremos na capital do Império iluminação superior à de Londres e nunca inferior à de Manchester.
A iluminação a gás foi inaugurada no dia 25 de março de 1854, data do aniversário da Constituição de 24, 30 anos. Os lampiões a gás substituíam a velha e mal cheirosa iluminação a óleo de peixe em lampiões de 3 bicos.
Mauá venceu uma concorrência pública ao propor o preço de 27 réis por pé cúbico de gás em 25 anos de contrato. Mas em 1865 vieram os capitais ingleses, que criaram a Rio de Janeiro Gas Company.
Mas a iluminação instalada por Mauá apresentou defeitos. O governo municipal, então, determinou que os lampiões não fossem acesos em noites claras de luar.
Mas um poder mais alto se alevantou. O ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, determinou que os lampiões fossem sempre acesos, com ou sem luar.
O barão de Mauá implantou em 1844 a primeira fundição e o primeiro estaleiro de construção de navios no Brasil, o Estaleiro Mauá, que até hoje existe no bairro da Ponta da Areia, em Niterói.
Em 11 anos, 72 navios foram construídos ali. Vários deles foram usados no transporte de tropas na Guerra do Paraguai. Outros iniciam no Brasil o sistema de navegação a vapor nos rios.
Também foi de Mauá a instalação do telégrafo submarino e da primeira estrada de ferro. Irineu Evangelista de Souza é até hoje uma figura polêmica.
Como banqueiro, foi o principal financiador dos blancos, os aliados do governo brasileiro, durante a Guerra Civil contra os colorados no Uruguai.
Mauá, aliás, instalou seu banco Mauá em Montevidéu. Chegou a ter 17 empresas em 6 países. Foi o primeiro grande capitalista brasileiro e a primeira multinacional brasileira.
Alguns historiadores o apontam como um mero testa de ferro de banqueiros ingleses de quem foi associado. Mauá teve inimigos poderosos, como o senador José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí. Mas teve também grandes aliados, como o ministro da Fazenda, Souza Franco.
O Visconde de Itaboraí era o típico conservador, representante da classe escravagista de senhores de engenho, que defendia uma centralização de poder nas mãos da coroa. Mauá era um liberal, mas que dependia do Estado para impulsionar seus negócios.
Sem dúvida, foi o principal empreendedor do segundo reinado, na segunda metade do século XIX. Mas alguns historiadores o apontam também como excessivamente dependente de favores oficiais.
É, para esses historiadores, normalmente de esquerda, Mauá seria o típico empreiteiro brasileiro que seduz o poder público com obras que vão depender justamente dos favores oficiais para ele próprio executar. A verdade é que o barão e depois Visconde de Mauá faliu por dívidas acumuladas com bancos ingleses.
Mas vamos então ao movimento republicano.
Em 1870, o jornal A República saiu com um texto que sacudiu a política do Império. Era o Manifesto Republicano, que alardeava o desejo de vários brasileiros de se igualar aos outros países da América. Vamos a um trecho.
Somos da América e queremos ser americanos. A forma de governo monárquica é, na sua essência e na sua prática, antimônica e hostil ao direito e aos interesses dos Estados americanos. A permanência desta forma tem de ser forçosamente, além de origem de opressão no interior, a fonte perpétua de hostilidade e de guerra com os povos que nos rodeiam.
No Império, a monarquia era identificada com o sistema escravagista, apesar de o imperador, Pedro II, ser pessoalmente contrário ao sistema. Era um humanista como a mãe, a princesa e depois rainha Leopoldina.
Mas a sustentação política do imperador era justamente dos grandes proprietários de terra do Rio de Janeiro, plantadores de café e de cana-de-açúcar, todos donos de escravos e profundamente conservadores.
O movimento republicano cresceu à medida que se modernizava o país. As forças econômicas que surgiam, como os produtores de café do Oeste Paulista, queriam descentralizar o poder.
Sentiam-se os paulistas e os mineiros à margem do poder imperial, exercido pela corte no Rio de Janeiro. Contestavam o sistema de representação parlamentar. Na chamada inteligência urbana, começou também a predominar o ideal americano de república.
Vamos a outro trecho do Manifesto Republicano de 1870.
A centralização, tal qual existe, representa o despotismo da força ao poder pessoal que avassala, estraga e corrompe os caráteres, perverte e anarquiza os espíritos, comprime a liberdade, constrange o cidadão, subordina o direito de todos ao arbítrio de um só poder, nulifica de fato a soberania nacional, mata o estímulo do progresso local, suga a riqueza peculiar das províncias, tornando-as satélites obrigatórias da corte. Um centro absorvente e compressor que tudo corrompe e tudo concentra em si.
O manifesto segue a tendência de uma das facções políticas expressa no jornal A República, a tentativa de aliciar as forças armadas, principalmente o exército, para a causa republicana.
Agora um trecho de um dos editoriais de A República, de cunho nitidamente golpista.
As injustiças constantes do governo imperial na apreciação dos serviços militares, ora graduam a covardia e a inépcia, ora prejudicam a capacidade e o valor. O salário dos militares é de uma mediocridade que não corresponde às necessidades elementares do cidadão que se fez soldado, nem lhe permite amparar da miséria nem a si, nem aos seus.
Este editorial foi a gota d'água e a polícia do imperador invadiu e empastelou o jornal. No dia seguinte, o prédio de A República voltou a ser atacado pelas forças de Dom Pedro II.
O resto do país se rebelava contra a semifalida aristocracia escravagista. Eram profissionais liberais, comerciantes, professores, os novos industriais e principalmente os fazendeiros de café do Oeste Paulista.
Na mesma época, o Partido Liberal se desdobrou e deu origem ao Partido Republicano. Grosso modo, havia dentro do novo partido duas correntes, os moderados e os revolucionários.
Os moderados queriam implantar a República através da via parlamentar, pelo voto. O deputado Quintino Bocaiúva era um dos líderes desta corrente. Ele explicou em um discurso a sua posição.
Em todas as reformas políticas, há sempre dois termos rigorosos. O da revolução, que pressupõe a imposição da reforma pela força, e o da evolução. Há, porém, um ponto de conjunção possível. A evolução se faz revolução desde que a sua unidade moral das convicções determine a unidade e o acordo das vontades.
Já os revolucionários que queriam implantar a força à República tinham em Silva Jardim um dos seus líderes. Vamos ouvi-lo em um discurso.
A revolução deve munir-se da milícia necessária para sustentar-se. E no caso de haver oposição, não trepide diante da violência para com os mais retrógrados elementos da nossa sociedade. Uma revolução dessas, eu não hesitaria em auxiliá-la com minhas forças, convicto de que seria uma revolução geral.
A chamada inteligência nacional era toda republicana e abolicionista. Os escritores, artistas populares, como Chiquinha Gonzaga, engrossavam o movimento republicano. A recém-nascida boemia carioca era um reduto republicano e abolicionista.
Mas o Império foi enfraquecido de forma mortal com duas crises fundamentais: a questão religiosa e a questão militar. Vamos primeiro à questão religiosa, de acordo com os professores Luiz César Amado Costa e Leonel Itaussu de Mello, em seu livro História do Brasil.
A Constituição instituiu a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Brasil. Competia ao imperador indicar os nomes para os principais cargos eclesiásticos: cardeais, bispos, em alguns casos, até os vigários de paróquias.
Os membros do clero recebiam salários do governo como servidores públicos. Entre os padres, havia vários maçons, embora isso fosse proibido por uma bula papal, a Bula Syllabus, do Papa Pio IX, de 1864.
Em 1872, vários padres maçons participaram de uma festa promovida pela maçonaria. Segundo a bula papal, Dom Vidal, bispo de Olinda, e Dom Macedo, bispo do Pará, puniram os padres.
Como maçom, Dom Pedro II não queria entrar em choque com a maçonaria. Por isso, pediu aos bispos para revogar a punição. O pedido do imperador foi ignorado. Os padres foram punidos pela igreja e a crise foi parar no Supremo Tribunal de Justiça.
Dom Vidal e Dom Macedo foram condenados por desobediência ao imperador. Receberam pena de 4 anos de trabalhos forçados. Foram anistiados mais tarde pelo primeiro-ministro, o Duque de Caxias. Mesmo assim, a grande crise com a Igreja Católica enfraqueceu ainda mais o Império.
O imperador decidiu então que as bulas papais só valeriam no Brasil se fossem aprovadas por ele. A aprovação do imperador às bulas papais se chamou Beneplácito. A partir daí, a Igreja também engrossou o movimento republicano.
Dom Pedro tinha mudado sua postura. Não exibia mais o ar de imperador europeu dos tempos da Guerra do Paraguai, em fardas vistosas e trajes suntuosos.
O imperador passou a se apresentar como um homem do povo, em trajes civis. Trocou a coroa pela cartola, como disse Lilia Moritz Schwartz em seu livro As Barbas do Imperador. Sua contradição mais visível era em relação ao sistema escravagista.
Dizia-se contra a escravidão, mas sua fonte principal de apoio eram os donos de escravos. Enquanto foi possível, não fez qualquer pressão pelo fim do sistema.
Outro fator que incomodava os republicanos de vários matizes era que o marido da princesa Isabel, a herdeira do trono, era francês, o Conde D. Era chamado de aventureiro, agiota sem berço, dono de bordéis.
Enquanto crescia a campanha republicana, o compositor brasileiro Carlos Gomes tinha atingido a glória em suas turnês europeias, com a ópera O Guarani. Mas muito ligado a Chiquinha Gonzaga, também compunha músicas populares, como esta valsa chamada Moreninha.
No próximo programa, uma crise ainda mais grave do que a crise religiosa, a questão militar. Com a perda definitiva do apoio das Forças Armadas, o Império não resiste. A abolição da escravatura retirou de Dom Pedro II o único apoio que lhe restava, o dos senhores de escravo.
A república que se implanta é uma decepção para os republicanos sinceros. 2 massacres marcam a fase militar da república: o dos insurgentes de Santa Catarina e o da comunidade de Canudos, no sertão baiano.
Brasil 500 Anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.